Palavra de Especialista.
Voltamos com o Palavra de Especialista, que hoje conversa com a professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, Terezinha Façanha Elias. Professora, os pais podem mentir para os filhos em algumas situações? A chamada mentira branca é aceitável ou não?
Olha, eu prefiro acreditar que não, certo? Eu acho que se deve evitar a mentira, porque eu acho que a gente mente um pouquinho aqui, a gente se acostuma, a gente acaba se acostumando com a mentira. Então, eu acho que é bom que a gente se acostume com a verdade, não com a mentira. Então, eu acho que as coisas podem ser ditas de acordo com as possibilidades de compreensão da criança. Mas isso não significa dizer que se vai dizer uma mentira, né? Eu acho que não se precisa dizer tudo, né? Não se precisa fazer um discurso demorado, até porque a criança não tem paciência, às vezes, para escutar aquele discurso. Mas se pode dar uma resposta simples a ela e uma resposta verdadeira. Então, eu prefiro apostar na verdade do que cultivar pequenas mentiras que acabam levando o adulto a mentiras maiores. Então, eu tenho essa cultura na minha família, nas minhas relações profissionais também, e eu acho que vale mais a pena.
Professor, em relação, entrando um pouquinho no campo da fantasia, né? Alguns pais usam Papai Noel, bicho papão, para manter as crianças sob controle. Essa é uma tática aceitável ou não?
Olha, a fantasia é uma atividade própria da criança. A criança necessita da fantasia. Faz parte do universo infantil, a fantasia. Agora, essa fantasia não deve ser usada para controle. Ela deve ser utilizada como atividade lúdica ou como uma forma de aprendizagem. Não para exercer o controle, para domar a criança, para castrar a criança, ou para simplesmente evitar que ela entre em contato com a realidade. Então, eu acho que a fantasia, ela é uma forma de aprendizagem própria da criança até por volta de 7, 8 anos de idade. Ela aprende pela fantasia, ela precisa dessa fantasia para lidar com a realidade. É como se na fantasia ela remontasse a realidade nas atividades de fantasia dela, na brincadeira da casinha, na brincadeira do super-herói. Então ela remonta a realidade, ela repassa aquilo que ela vê na realidade, ela repassa pelas essas atividades de fantasia, e essa é uma forma de ela aprender a lidar com a realidade. Mas eu não acho que a fantasia deva ser usada para amedrontar, para fugir da realidade, muito pelo contrário, para trazer a criança e aproximar essa criança gradativamente dessa realidade.
Agora, o que o pai e a mãe, ou a mãe, devem fazer? Dizer que o Papai Noel existe ou que ele é um personagem, é uma fantasia, uma representação?
Olha, eu acho que a ideia do Papai Noel é uma ideia interessante que existe na humanidade há milhares de anos, né? E essa é a ideia da bondade, da doação. De certa forma, o Papai Noel representa o cuidado com a infância, a atenção à infância. Então, a criança, ela projeta sobre o Papai Noel essa necessidade de ser cuidada, de ter atenção, principalmente nesse período do Natal. Então, isso não é uma coisa ruim, mas não precisa se fazer uma fantasia demasiada em torno disso. E quando ela, digamos assim, tiver um contato maior com a realidade e compreende a realidade de uma forma melhor, ela vai saber que por trás dessa figura do Papai Noel são adultos que a amam, que querem protegê-la, que querem cuidar dela. Sejam os pais, sejam padrinhos, sejam pessoas próximas, que querem ter um cuidado com ela. Então, isso é uma coisa boa. A criança precisa se sentir protegida nesse mundo, que é um mundo muito agressivo, muito violento. Então, eu acho que a figura do Papai Noel representa essa ideia da proteção, do cuidado. E com alguns anos, né, se isso for alimentado durante alguns poucos anos, depois ela vai entender que essa ideia, ela está, na verdade, existem muitos Papais Noéis na vida dela, que são os próprios pais, ou os padrinhos, ou os adultos, né, que convivem com ela, e que todos nós mesmo adultos, precisamos nos sentir protegidos e cuidados, precisamos ter verdadeiros papais noéis o resto da vida.
Agora, professora, em caso de adoção, quando e como se deve contar para a criança que ela foi adotada?
O mais cedo possível. Então, eu acho que a criança adotiva, ela precisa desde pequenininha, se ela foi adotada mais tardiamente, ela já sabe. E não adianta querer camuflar, né? Eu acho que a transparência é sempre a melhor solução. E a criança pequenininha, ela, logo que ela seja capaz de compreender, e sendo dito para ela também que ela faz parte daquela família, embora ela não tenha nascido exatamente da barriga daquela mãe, né? Mas que é importante realçar o amor e a escolha que foi feita, que foi, né, aquele casal que, ou aquela pessoa que escolheu aquela criança para cuidar, e que esse é o sentido verdadeiro da maternidade e da paternidade. Então, quanto mais cedo isso puder ser, melhor, porque cedo ou tarde essa pessoa vai descobrir que é adotiva, e quando isso acontece mais tarde, na adolescência, na idade adulta, isso é um verdadeiro problema. Então, eu acho que quanto mais cedo, melhor.
Ou seja, num caso como esse, o melhor a fazer é se falar com naturalidade sobre o assunto, porque, dependendo da idade, ela vai ter um nível de compreensão e, aos poucos, ela vai compreendendo qual é a situação, é isso?
Sim, ela vai compreendendo. Isso não significa dizer que ela não vai ter problemas em relação a isso. Ela vai ter seus dramas, provavelmente, com relação a essa questão da adoção. E muitas vezes os pais não dizem, com medo de que essa criança queira voltar para a casa dos pais biológicos, queira conhecer os pais biológicos, né? Mas eu acho que esse medo deve ser enfrentado, né, pelos pais adotivos, e se deve acreditar, em última instância, no amor que se constrói, nos vínculos que se constrói com essa criança. Então, eu acho que se essa criança realmente ela foi bem aceita, ela é amada nessa família, essa criança não vai querer voltar aos pais biológicos. Pode querer conhecê-los e isso não é problema nenhum. Isso, inclusive, eu acho que, em gerais, é interessante que ela conheça quando isso é possível. Nem sempre é possível. Mas eu acho que esse assunto deve ser tratado de uma forma tranquila também. E ela vai enfrentar seus dramas, mas aos poucos ela vai também resolvendo isso na cabeça dela e aprendendo, entendendo que o amor que ela tem no âmbito daquela família é que é o mais importante.
Professora, como se deve contar para uma criança sobre a perda de um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um avô, por exemplo?
Olha, também é o mais próximo possível da ocasião. Então, eu conheço muitos casos de famílias que escondem até não poder mais, e a criança acaba descobrindo de uma forma inadequada. Eu acho que deve ser dito o mais próximo possível do fato, inclusive se é um fato que, digamos assim, mais ou menos previsível, é o caso de um avô que já está doente, então que se leve a criança para visitar, quando é possível isso, que possa se conversar sobre esse processo de envelhecimento, sobre o que representa a morte, né? E na ocasião própria da morte, se a criança é maiorzinha, eu acho que se ela tem por volta de 4, 5, 6, 7 anos, eu acho que deve ser perguntado para ela se ela quer ver, né, o avô, a avó, sei lá, o pai, a mãe mortos, né? Ou se ela não quer vir. Eu acho que a gente não pode obrigar a levá-la à força para o velório, para o cemitério, mas também eu acho que deve ser dada a ela essa oportunidade. Então, eu acho que a gente precisa ouvi-la e, acima de tudo, precisa sentir a reação dela nesse momento e avaliar o que é melhor para ela naquele momento. Porque, às vezes, pelo fato de os adultos terem dificuldade de lidar com a morte, eles também criam essa dificuldade na criança. Eles transferem essa dificuldade para suas crianças. Então, eu acho que o adulto precisa aprender a lidar com a morte para poder ajudar também as crianças à sua volta a lidarem com a morte, né? No caso das mortes inesperadas, fica um pouco mais delicado, porque não dá para você fazer uma preparação em relação àquela morte em específico. então o fato pode ser dito de uma forma um pouco mais gradual, para não causar um impacto muito forte de imediato. Digamos que um pai ou uma mãe morra num acidente de uma hora para outra, né? Então, realmente, isso aí é uma situação que a gente tem que pensar direitinho como apresentar esse fato para uma criança pequenininha, né? Uma criança maior, eu acho que, infelizmente, tem que ser dito mesmo. Mas uma criança pequenininha, você talvez precise dizer de uma forma um pouco mais gradual. Agora, a questão da morte, a gente tem que lidar não só a morte no mundo humano, né, no universo humano, mas a morte como fazendo parte do ciclo da vida de uma forma geral. Então, as nossas crianças precisam conviver com a morte de uma forma geral. A morte, por exemplo, que se apresenta nos vegetais, né, nas plantas, nos animais, né? Então, se ela for apresentada a esse ciclo da vida como um todo, vida e morte, né, se ela tiver contato com esse ciclo, eu acredito que seja muito mais fácil para ela compreender que o ciclo que se passa no mundo animal e no mundo no universo das plantas também se passa no universo do humano. Então vai ser mais fácil ela compreender isso. Agora, se ela é poupada de tudo isso, se a vida que essa criança entra em contato com um fruto podre, com uma folha apodrecida também, né? Ou então com os animais que morrem, né? Então, se evita isso, então vai ficar muito mais difícil para essa criança lidar com a morte na perspectiva do humano.
Professora, para encerrarmos, eu queria voltar à questão do Papai Noel, fazendo uma pequena provocação para a senhora, né? Na verdade, eu não entendi direito qual o conselho que a senhora me daria, por exemplo, eu falar com meu filho. Se ele me perguntasse se Papai Noel existe ou não, o que eu diria para ele?
Qual é a idade do filho?
1 ano e 8 meses. Bom, ele está com 1 ano e 8 meses. Na verdade, as crianças começam a fazer muitas perguntas a partir de uns 3 anos, não é isso?
Né? Geralmente começa a se criar essa imagem do Papai Noel por volta de 2 anos de idade, por aí, né?
Certo. Então tá quase, né? O que eu falaria para ele? Existe ou não?
Olha, eu vou dizer o que eu disse para os meus filhos. Eu disse para eles o seguinte: olha, você quer que o Papai Noel exista? Ele dizia: quero. Então o Papai Noel existe para você. Então a gente alimentou essa ludicidade em torno do Papai Noel enquanto eles quiseram alimentar essa ideia. Na hora que eles não quiseram mais alimentar isso, então a gente desmanchou a ideia do Papai Noel, né? Que na verdade eles já iam desmanchando aos poucos, né? Então eu acho que a gente pode entrar nessa fantasia, mas sem exagerar nessa fantasia, sem criar uma coisa fantasmagórica demais, uma coisa exagerada demais, mas com essa ideia de que o Papai Noel é uma pessoa que... O Papai Noel, digamos assim, é alguém que cuida, é alguém que olha por essa criança, é alguém que ama essa criança, né? Então, eu acho que essa figura de amor pode ser alimentada, assim, durante a primeira infância da criança. E depois ela vai ver que esse Papai Noel coincide com os pais dela e coincide com as pessoas que realmente a ama, né? Então, tem pessoas que não gostam de forma nenhuma de alimentar essa ideia do Papai Noel. Eu, pessoalmente, eu não sou contra, desde que não se exagere demais e desde que não se crie uma expectativa exagerada em torno disso, que a criança que cria uma ansiedade exagerada, uma fantasia fora do comum, uma coisa muito... muito exagerada realmente. Então, eu acho que é uma brincadeira, um espaço lúdico, uma fantasia que é própria do mundo infantil e que tem essa representação do amor e do cuidado, né? Então, eu acho que é por aí. Mas eu acho que tem pessoas que acham ridícula essa ideia do Papai Noel e eu respeito também quem pensa assim, né? Mas eu acho que também a gente não pode impedir e apresentar a realidade na primeira infância sem essa dimensão da fantasia. A criança, ela gosta da fantasia e ela precisa da fantasia para captar a realidade. Então, seja o Papai Noel ou sejam outras situações, seja a Branca de Neve, seja o Peter Pan, né? Todos são personagens do mundo da fantasia da criança e que tem uma representação simbólica do bem, do mal, e de diversas situações da vida real, e que aos poucos a criança vai sendo apresentada a essas situações na realidade.
Bem, palavra de especialista de hoje, conversou com a professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, Terezinha Façanha Elias, mestre em Educação. Professora, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada também a você, Maria, e a todas as pessoas, né, que puderem participar dessa.
Foi um prazer falar com a senhora.
Tá, obrigada.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.